Gente, família é assim, não é? Obrigado, André. Família é assim, não é? Fala a verdade. Família, a gente senta antes da gente... Ah, vamos jantar? Vamos. Mas antes de jantar, vamos bater um papinho sobre algumas coisas que tem que resolver aqui? Aí o filho fala, ô mãe, que chato, hein, pai? Hein, falar nisso de novo, né? Mas por que, que você está falando de novo nisso? É igual, tem que pôr o lixo para fora, mas todo dia você fala nisso, é só você pôr o lixo para fora, eu vou parar de falar, né? Não, é assim ou não é? Então é a mesma coisa na família, e nós temos que tomar muito cuidado como líderes de ministério, porque nós recebemos pessoas feridas no nosso meio, pessoas feridas com abuso espiritual, abuso de autoridade, pessoas feridas com abuso de confiança, confiaram sua vida, seus recursos, seu dinheiro e viram coisas erradas, ficaram feridas. Então diz o adágio popular que gato escaldado tem medo de água fria, ou seja, quem já jogou, tomou água quente no lombo, qualquer água ele acha que é quente, né? Lá em Minas tem mais simples que eu gosto, que é cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Né? Ele vê algo que parece a cobra, ele foge. Né? E eu gosto mais desse ditado, por quê? Porque linguiça para o cachorro, para a gente é delicioso, né? Mas linguiça é o que o cachorro ama, e às vezes ele precisa daquilo, mas ele viu algo e ele fala, opa, deixa eu afastar. É, por exemplo, né, só uma situação rapidinha que aconteceu hoje, quem me conhece daqui a mais tempo sabe que eu sou da farofa, né? Então eu quero estar no meio do pulvão, quero estar, esse é o DNA que o Vitor trouxe, que a Andréia trouxe. Então eu cheguei hoje, fui ali, vi aquela fila, furei a fila todinha sem pegar nada, e eu olhei para todo mundo e falei assim, ó, vou pegar só um pão de queijo, gente, mineiro e pão de queijo sem mais nada. Né? Só um pãozinho de queijo, comi um pão de queijo, fiquei conversando ali, chegou alguém, conversou comigo, eu fui para a salinha do fundo para bater um papo com o Osmar, que não pôde estar com a gente, fiquei ali no fundo, e aí meu coração para essa ministração já está preparado, mas para a próxima ministração estou lutando aqui com algumas coisas ainda, eu abri minhas notas e estou assim, não é bem isso ainda, não é o que eu quero, não é aquilo que Deus está falando, e eu me tranquei ali atrás e eu fiquei imaginando a hora que eu saí, né? Eu falei assim, gente, para quem está acostumado a ver só as estrelinhas do camarim VIP, né, em alguns outros meio gospel, deve estar pensando, ah, o pastor se trancou lá atrás e ficar longe dos meros mortais. E achei que aqui na Home Church era diferente. Não é. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes as nossas feridas fazem a gente ter uma percepção errada do que está acontecendo. Entendeu? Eu estou ali pensando em vocês isolado, e possivelmente entre esse break e outro eu vou precisar de uma meia hora entre esse momento do grupo para me terminar o que está no meu coração, porque eu tenho escrito, mas você sabe quando vem o download assim, né? Assim, não, deixa eu adicionar isso aqui. E isso não quer dizer, mas a gente já vem ferido. Por exemplo, pessoas já vêm feridas, como não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Até chega a pastora André aqui agora. Peraí, eu estou na reunião de obreiros, né? É isso? De líderes, né? Ah, tá, então eu posso conversar aberto, né? Ah, então tá bom, só pra ter certeza. Aí vem a pastora André e ó, pá, vocês, aí, vocês falam pros outros, mas vocês mesmo não dão exemplo. Tá, bá, 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 bá. Você já acorda assim, tá vendo? Igualzinho lá de onde eu vim. Tá vendo? Mesma coisa. Ela engraçadinha, joinha, oi, tudo bem, amigo, amiguinha, mas depois desce, sabe? Né? A gente começa a fazer juízo baseado no onde vem. Nós conversamos tanto isso, né? Então, meus amigos aqui, Lívia, a gente conversou tanto sobre isso, sobre essa questão de, ai, eu estou ferido, ali eu fico, igual lá na outra igreja, só falava de dinheiro, só falava de dízimo, só falava de oferta, só falava que, então, quando aqui vai tirar a dízimo, ou vai falar de oferta, ou de dízimo, a pessoa fica, aqui também tira dízimo. Sabe assim, são coisas que a gente fica ferido, e deixa eu te falar, eu tenho conversado com os pastores sobre todas as áreas, uma delas inclusive o dízimo, aliás, conversamos muito sobre isso ontem, mas não é o tema de hoje, mas é assim, uma das coisas é, se nós não ensinamos as ovelhas o que elas precisam, elas não vão crescer. Se não há uma correção que a André fez aqui, que não é correção, André não bateu em ninguém, ela está fazendo um alinhamento. O Vitor chegou, iniciou, levantou a bola, ela veio, né, deu um roleio, pá, né? Mas isso é alinhamento. Quem é que lucra com isso quando a gente bota azeite na nossa engrenagem? Quem é que lucra? Todo mundo.
Quem chega na igreja vê o negócio funcionando, que legal, a gente lucra, a gente cresce. Então o alinhamento faz parte. Ah, eu estou ferido, eu não gosto de ver pastor me corrigindo. Puxa vida, se o pastor, uma liderança, não pode corrigir, é? Se em amor a gente alimenta, se em amor a gente cuida, e em amor a gente não pode corrigir, o problema não está com a gente, está com a ferida que precisa ser curada. Sim ou não? É uma coisa muito fantástica. Eu queimei recentemente com... Foi essa aqui. Com rabada. Aí eu peguei uma rabada, botei no micro-ondas, falei assim, eu quero ela bem quente. Botei 3 minutos, né, um prato de sopa, uma rabada assim. Eu queria um pedacinho só, gente. Isso é, presta atenção. É, eu emagreci e tudo mais, etc. Mas de vez em quando vem aquela mentalidade gordo. Quem não lembra de mim, que sabe o que eu estou falando. Sabe? Aí eu estou na cama, assim, eu já estava deitado. Falei, gente, eu não jantei direito. Tem uma rabada lá na geladeira. Eu vou comer um pedacinho. Um ossinho de rabada. Aí peguei o ossinho de rabada, mas já estava na geladeira, você sabe o que acontece, gruda aquilo tudo. Eu tentei separar o ossinho e veio o ossinho rodeado de calda, assim. Eu botei numa, só um ossinho mesmo, né, com a carne, mas veio bastante caldo, botei numa comboquinha assim, botei para esquentar no micro-ondas. Quando eu tiro o micro-ondas, acho que vai ser um pouco mais alto, quando eu tirei assim, puxei, ele estava quente, muito mais quente do que eu imaginei, então eu tirei com o pano e eu vim com o pano e ele começou a escorregar na minha mão, aí eu fui abaixando, falei, vai cair, aí eu fui na direção da mesa, que é de pedra, né? É mármore? Quando eu cheguei assim, quase chegando na mesa, ele pá, soltou, bateu e subiu o caldo assim, caiu aqui. Imediatamente eu vi as bolhas. Não foi nessa mão aqui, tá aquela. Eu vi as bolhas. Bolha. Na hora, caiu, ferveu e subiu assim.
Da cebola.
Hã?
Da cebola.
Problema de cebola.
Pois é. Isso que dá cebola. Não, mas eu estou brincando aqui, gente, por favor, tá? Daqui a pouco eu vou falar, tá vendo? Além de tudo, ele é gordofóbico. Por favor, brincadeira. Aí, quebrou na minha mão, eu pensei, gente, eu tava. Aí aquilo subiu, quebrou na minha mão, fez um barulho. Estava todo mundo dormindo já na casa. E o caldo derramou. E eu olhei para aquela cozinha, para aquele caldo derramado, num chão cinza branco que tem lá. Falei, minha esposa vai me matar. Eu tenho que limpar isso aqui tudo. Eu olhei para minha mão, a mão doendo, cheia de bolha, queimadura de segundo grau com bolha. Tão feio que no outro dia, quando a minha esposa viu, ela falou, vai para o hospital agora. Eu falei, vou fazer o que no hospital? Isso aqui é segundo grau. Se fosse terceiro grau, eu até ia, mas é segunda. Como é que você sabe? Eu falei, todo o curso de medicina que eu fiz na minha vida, me diz isso. Eu sou meio mentira essas coisas, né? Mas fica tranquilo, é segundo grau, em 2 semanas você fica ali. E foi isso, né? Aí, aquela cheia de bolha, tal, doendo, latejando, algumas decisões que eu tomei. E eu não estou contando para vocês sem propósito, tem uma razão disso. Eu tomei algumas decisões. Primeira decisão, não grita, não chora, você é homem. Você não tinha nada a fazer essa bagunça. Arrume a crise que você inventou para você mesmo. Não vai acordar sua mulher, não vai acordar menino, não vai dizer, minha mão está doendo, vem me ajudar. Se vira, está todo mundo dormindo. Ser líder é assumir as crises que a gente gera. É assumir as crises. Minha mão estava doendo, literalmente. O problema é que quando bateu e caiu, eu tenho 2 cachorras. Que quando eu vou para a cozinha, elas já sabem, ele vai comer. E elas estão numa dieta, porque quando eu emagreci, eu reparei que as minhas cachorras eram gordas igual eu. Aí eu fui no médico e o médico falou assim, elas estão muito gordas. Eu sei, o veterinário. Pô, tá aqui essa ração, põe elas na dieta. Então eu botei na dieta. Elas estão magrinhas agora, tadinhas, mas elas ficam com a cara de mão de fome olhando para mim o tempo todo. Então quando elas estavam do lado e caiu em cima de uma, no pelo assim baixo, e caiu um caco de vidro com rabada no chão, e ela, comida! Além de estar quente, muito quente o caco de vidro, então eu saio, sem poder gritar, sem nada, empurrei a cachorra para lá. Isso, meu filho, desceu, falou, tá tudo bem aí, pai? Aí eu falei, tá tudo bem. Isso aqui fervendo, eu olhei para ele, aí ele não viu. Aí eu, não, só quando foi uma bagunça que eu fiz aqui, eu vou a casa. cara está sujo, ela das cachorras. Eu falei, filho, limpa ela para mim, limpou esse cachorro, limpou o cachorro, você precisa de ajuda? É, e aí já é um problema meu. Se você vê que eu estou precisando de ajuda, você chega e ajuda. Se você me pergunta se eu preciso de ajuda, eu já digo não. E a pessoa diz, mas eu não te perguntei? E o erro é meu. Erro é meu, eu estou trabalhando. Jesus está trabalhando isso no meu coração ainda. Mas eu sou assim, quando eu vejo alguém precisando de ajuda, eu não digo assim, você vai mudar? Você precisa de ajuda? Eu sei que quem vai mudar precisa de ajuda. Eu já digo, que hora que você vai mudar? Estou chegando. Então eu, por ser assim, eu crio essa expectativa. Né? Então o Vitor chega, olha, Vitor, cresceu lá atrás. Chegava, olha, hoje não, hoje né? Antigamente ele olhava e tal. E tudo bem? Eu estou aqui suando. Está tudo bem? Está tudo bem. Precisa de alguma coisa? Não, está tudo bem. Ok. É, assim, eu falei com meu filho. Não, meu filho é igual o Vitor. Pai, precisa de ajuda aí? Racional. Estou te perguntando. Aí eu falei, não, não precisa. Você sai para lá. E eu olhei e falei assim, é isso mesmo, tá vendo? Ninguém vai me ajudar.
Pensa no momento. Pensa no momento de que eu passei assim, filosofando. Você é um homem. Se fez bagunça, isso que é ser homem na vida, assuma, ninguém vai vir te ajudar. Tem gente que também às vezes vive as crises e a gente quer entrar na vida deles, eles bloqueiam a gente. A gente não sabe como pedir do jeito que eles aceitam, mas você tem que entender que as pessoas não conseguem ler o seu coração, não conseguem ler você. Então, para mim, a forma correta que eu acho de me ajudar é vir aqui, pegar um papel, você está vendo que eu estou aqui limpando, tem calça, estou com o telado, vem do meu lado. Essa é a minha forma, mas não é a forma dele, racional. Talvez, pai, está acostumado a vida toda, que é o pai que faz tudo e não pede ajuda, e ele chega, pai, e aí, você me ajuda? Não, filho, está tudo bem. Ele vai embora e eu fico, caramba, ninguém me ajuda. E viu e foi embora. Né? Aí, minha mente, barulho, prato, no granito, quebrou, fez barulho, ninguém me ajuda. Ouviu o barulho e pensou assim, nem vou lá em cima. Nem vou subir porque tem bagunça. Que o Marcelo se vive. A gente começa, no meio da nossa luta, a criar um monte de coisinha. Em vez de dizer assim, sim, por favor, me ajude, eu preciso de ajuda, eu estou machucado. Eu tenho uma coisa aqui que está mexendo comigo. Então eu fui, limpei aquilo tudo, terminei, se segurando lágrimas. Deitei, olhei, tudo mais. Fui buscar os remédios, fiz uma atadura com aloe vera, né, com enfim, babosa, fiz a atadura, tal, fechei, fui dormir, acordei pensando nisso. No outro dia, eu não conseguia lembrar da minha pregação, porque esse momento para mim era uma pregação, que eu estava no meu coração, assim, fervendo, sabe? É, tipo, quem é homem, assume as broncas. Isso é adulto. Adulto não sai gritando para todo mundo, vem assumir minha bronca. Você fez? Assume. A gente é homem o suficiente, mulher o suficiente para fazer, para acordar, sair da cama, comer uma rabada meia-noite, que ninguém. Para que você foi fazer isso na vida? Mas já que você foi, assume a bronca. É, fiquei com raiva, desci, não comi nada, desci com fome, não vou, não comi mais nada, né, etc, etc, etc. Primeiro, depois pensei, não, cara, eu errei, eu tenho que pedir ajuda. Mas virou um momento de filosofia. Aí, no outro dia, aquilo ardia. Uma semana depois, aquilo ardia. Com duas semanas, secou, ficou vermelho, né, e tal, etc. Veio a pele nova. E eu pensei, passava a mão, já não doía. E eu pensei, está tudo bem. Até que eu me expus ao sol. Quando eu me expus ao sol, que não fez mal em nada para mim, machucou aquilo lá. Possivelmente vai ficar umas manchinhas aqui. E eu falei assim, ah, eu preciso cuidar, porque a pele está nova. Quando nós vivemos feridas na vida, nós temos que entender que a gente tem que se precaver de alguma coisa. Mas o sol não pode deixar de ser sol só porque eu estou queimado. Eu preciso proteger a queimadura. Eu tenho que chegar para o sol e falar assim, ó, você não pode brilhar. Você não pode ser tão forte assim. Deus, bota uma nuvem na frente do sol. Não, eu tenho que me proteger. Então, eu me protegendo, eu ponho uma blusa em cima, eu, né, cubro aquilo. Porque eu fico esperando que as pessoas mudem para encaixar a minha dor, para encaixar o jeito que eu sou.
Estou esperando que o sol não brilhe tanto. Eu não quero que o pastor toque certas coisas, porque senão vai tocar na minha ferida. Não, você se proteja. Como você se protege nesse caso? Converse com alguém. Diga, eu tenho problema nessa área, pastor. Mas entenda que o sol vai continuar brilhando. As verdades têm que continuar sendo ensinadas. Os alinhamentos vão acontecer. Os apertos vão acontecer. Ah, eu estava na igreja que o povo usava o dinheiro mal. Pois é, mas aqui vai continuar falando de dízimos, porque é assim que a igreja anda. Ah, eu estava na igreja que o pastor batia, dava até chicotada. Pois é, aqui não vai ter chicotada, mas a Andrea vai chegar de vez em quando e vai fazer o fez hoje. Então, hã? Chicotada, às vezes, também. Estou brincando, gente. Mas é um alinhamento que quando a gente está desajustado, a gente não entende bem. Vocês estão entendendo a ilustração que eu dei? Então, hoje, eu vou para o sol não faz nada. Eu nem lembro, você viu que eu fiquei aqui, é nesse? Eu nem lembro direito. Porque toda ferida, se você trata ela com saúde, ela é curada. O que você que veio de outro ministério ferido, vai ser curado. E talvez vai crescer uma maturidade em você. E você vai entender que lá tinha erro, mas que você também tinha erro. É essa a maturidade. Quando a gente fala assim, gente, eu não encaixei lá. Mas você acredita que tem gente que essa igreja que você acha que é maravilhosa, que é a gente? Tem gente que não gostou daqui e foi embora? Você acredita nisso? É a lição que eu falei para o Vitor lá atrás, para o Vitor. Pastor, como chegou aqui doído, falando mal de água, e sei o que eu faço. Eu falei assim, você ora por eles, abençoa eles e fala para eles perdoar bem e se prepare, porque amanhã você é o bem. É assim que funciona, sabe? Então, gente, nós precisamos entender, as nossas feridas precisam ser deixadas para trás. Toca a pessoa do seu lado e diga assim, as feridas precisam ser deixadas para trás.
Deixa isso lá para trás. Hoje, não importa o que aconteceu. Se eu sentar aqui hoje para você e chorar para você, dentro, fora de um contexto, perdi meu pai com 11 anos, né, e contar o meu trauma lá atrás, você vai olhar para mim e falar assim, cara, esse menino está preso até hoje, com 11 anos de idade. Então, assim, nós não podemos ficar presos a uma experiência do passado, porque uma experiência do passado impede a gente de servir. O Vitor falou para mim que eu tinha até um horário, mas a Andrea tomou metade do horário que você falou para mim, você sabe disso, né? Então, brincadeira à parte, eu quero falar rapidamente para você que se a gente não deixa as feridas, a gente não serve. Se vamos servir com qualidade, tem que ser curado. Por que que pais e mães não exercem um bom papel dentro de casa? Porque eles nunca curaram da ferida dos seus próprios lares. E aí eles acabam não servindo os filhos e traumatizando os filhos. Se nós vamos servir as pessoas, nós precisamos estar curados. E a forma de ser curado é só uma. Aceitar o perdão de Deus e perdoar quem te feriu. Aceitar o perdão de Deus na sua vida e liberar o perdão para quem te feriu. E às vezes quem te feriu está até dentro da igreja. Tem gente que já serviu muito tempo e depois sentou porque feriu com A, B, C e D. Aceita o perdão de Deus na sua vida e conserte o seu coração perdoando as pessoas. Romanos 12, 1 diz assim, portanto, meus irmãos, eu estou lendo da nova tradução na linguagem de hoje, bem moderna, que diz assim, portanto, meus amados irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam. A Bíblia te pede para ser oferecido. Estou esperando alguém me chamar. Estou esperando alguém me chamar. Ó, o texto está dizendo, eu quero que vocês se ofereçam. O segredo de serviço no reino de Deus é se oferecer. Eu entendi isso, né? E por isso... às vezes é de forma errônea, eu espero isso dos outros, mas quem quer servir, se oferece. Quem quer servir, chega dizendo assim, mas vão brigar comigo, sabe o temperamento do japonês? Eu vou ficar quietinho aqui, não vou falar porque eu não quero que me chame a atenção. Eu entendo perfeitamente a cultura, porém, nós temos que ser oferecidos no serviço ao reino de Deus. Você tem que chegar e se dedicar. A cultura do Japão é linda. A cultura, estou vendo a tradução aqui, a cultura nipônica é linda, de respeito, de serviço, né? De honra. Mas muitas vezes nós nos escondemos atrás dessa cultura
para não se voluntariar para fazer algo. Ah, ninguém está mandando eu fazer nada, eu não vou fazer. Quando manda, eu obedeço. Mas se não manda, eu fico na minha. E depois, quando manda, você reclama que os outros mandam muito em você. É, só sabe mandar, só sabe mandar. Ou seja, nós precisamos de ter iniciativa. Precisamos de se oferecer. Vamos lá.
Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Bom, as maiores ilustrações que sempre ouvimos em mensagens, seminários, palestras sobre servir, é sempre sobre instrumento. Ser um instrumento de Deus, deixa Deus te usar, seja instrumento de Deus. Mas vamos falar a verdade aqui, tem alguns instrumentos, né, que eles se tornam inúteis. Por exemplo, que eu vim com uma lapiseira na viagem, vim escrevendo algumas coisas, rabiscando alguns projetos que eu estou fazendo, e finalzinho, a última pontinha de lápis que eu tinha, de grafite que eu tinha na lapiseira, quebrou e eu apertei e já não tinha mais grafite. Olhei na bolsa, não tinha grafite. A lapiseira serve para quê sem o grafite? É? Para que serve a lâmpada quando ela queima? Para que serve o celular quando acaba a bateria? Tem coisas que são instrumentos, mas eles não servem. O que adianta você ser um instrumento que não serve? O que adianta você ser um filho de Deus que não serve, que não exerce a sua função, que não dá para a comunidade aquilo que Deus te deu? Então, se nós somos instrumentos, precisamos servir. Tem um livro que, enfim, não tem em português ainda, alguém podia traduzir esse livro, mas ele está em inglês, chama Servolution, ele é do Dino Rizzo. Esse livro, de cada 2, 3 anos, eu dou uma visitada nele, eu leio ele de novo, que é a revolução do servir, é servolução seria, né? É a revolução do servir. E ele toca algumas coisas muito interessantes. Ele fala exatamente, uma das coisas que mais me chama a atenção é isso, ó. Ele fala assim: nossa vida representa mais para Deus do que poderíamos imaginar. Assim como a semente de uma maçã tem dentro dela o potencial para produzir uma nova árvore, a qual por sua vez produzirá milhares de outras maçãs, o mesmo acontece conosco. Dentro de nós tem uma semente que, se a gente deixar ela crescer, ela vai produzir milhares de frutos que éramos antes. Era a maçã, dentro da maçã, a home church. Põe a home church como a maçã. Tem você. Se você ser usado por Deus e permitir se multiplicar, você vai reproduzir várias home churches. Você está entendendo? Aquilo que você está vivendo se multiplica. Vamos lá? É exatamente isso que aconteceu com o Vitor e a Andréia. Eles estavam na home church lá. Eu trouxe eles para cá para cuidar de um grupo pequeno. Eles cresceram e eles reproduziram a semente que estava dentro deles em outras home churches. Deus coloca coisa dentro da gente, semente dentro de nós, que tudo que nós precisamos é multiplicar, é entender a essência. Mas para que eu possa multiplicar, eu preciso entender que eu estou aqui para servir. Não é opção de crente servir ou não. Não é. Você não tem opção. Não existe um cristão que não serve. Olha, eu quero, de vez em quando, eu escuto isso, eu já falei isso aqui, quero repetir. Eu quero ser um crente normal. O que é um crente normal? Baseado em quê que é um crente normal? Se a gente for olhar no livro de Atos, o crente normal é você sair, pregar, ser apedrejado, apanhar. Esse é um crente normal. O que é um crente normal? Ah, não, é sair, a sombra, curar as pessoas, você só está pegando o lado bom. Só está pegando os milagres. E a peia. E pagar o preço do martírio que eles pagaram. Estou falando em Atos. Se você vai olhar na história da igreja, ser um crente normal é você liderar revoluções, é você overturn, é você virar um império. Ser um crente normal é você minar um império de tal jeito, fazer como Paulo fala. Gente, Paulo tinha uma visão. Paulo olhava e falava assim: ei, você, Timóteo, meu filho, ensina para o seu discípulo
coisas para ele ensinar o discípulo dele. Paulo não falava para o filho, Paulo já ensinava como é que o bisneto dele precisava ser ensinado. Então, 300 anos, todo mundo romano se curva ao cristianismo. Por quê? Porque eles eram crentes normais. E você acha que crente normal hoje é, não quero ouvir de célula, não quero ouvir de grupos familiares, não quero trabalho, quero sentar no culto, ser abençoado, dar o meu dízimo, já estou pagando e vou embora. Quem falou que o cristianismo é assim?
Então, aqui eu estou falando para quem serve. Então, você não está apanhando, você está entendendo, só está esclarecendo. Mas imagina a multidão de crentes ao redor do mundo que não serve, que vai só desfrutar. Eu só vou pegar, só vou no supermercado para pegar o que eu preciso, meu supermercado espiritual, emocional. Vou lá na igreja, tiro o que eu preciso, trago para casa, acabou. Se precisamos servir, rapidamente aqui, o que eu posso fazer para ser um servo melhor? Então, número um, fala para mim assim, eu preciso ser oferecido. Seja oferecido. E isso, de certa forma, é contra a cultura. Por exemplo, a nossa cultura, ela é boa, mas nós precisamos de entender, quando ela choca com a Bíblia, a gente cede a nossa cultura e pega a cultura da Bíblia, né? Cultura brasileira, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, não fala para brasileiro assim, não tem jeito, ele fala, até, só que a cultura é boa, porque o brasileiro se vira, quando o brasileiro decide empreender, ele vai longe. Ele quebra, ele faz coisa. Gente, lá nos Estados Unidos tem brasileiro fazendo coisas que americano, eu estou agora acompanhando o brasileiro, que ele quebrou todo o sistema, ele emprega mais americano, assim, é o cara que mais emprega americano, ele não está trabalhando para grandes companhias, tem grandes companhias trabalhando para ele, americano sentando com ele para pedir favor para ele. Então, quando você para e fala assim, o que ele fez? Você vai ver, isso aqui eu compro aqui por tanto, tá? E se eu comprar um container? Não, eu quero um container fechado. Traz da China um container fechado para mim. O cara falou, eu te vendo, supplier, eu te vendo. Mas manda entregar lá no meu yard. Dá o desconto, dá o desconto. Ele recebeu 3 containers, o que ele fez? Foi lá e falou assim, foi direto no lugar, eu quero 15 containers agora. Mas o outro já compra. Ué, então tá bom. Não, mas o outro não compra 15, o outro compra de 5 em 5, de 3 em 3, falou, vou comprar 15 por vez. Abriu para ele, ele cortou o mercado. Hoje ele tem preço para competir com os caras que estão indo lá comprando, ele compra mais barato do que os outros compravam. Você pensa assim, como que o cara, que é o brasileiro, dá um jeitinho. Cultura, né? Mas aí entra o caráter. Porque às vezes para dar um jeitinho, tem que mentir, tem que enganar, tem que fazer as coisas erradas, não é assim? Sim ou não? Aí você fala assim, não, o lado positivo da minha cultura eu quero, o lado negativo eu jogo fora. Mesma coisa, a cultura de eu vou ficar quieto, ninguém vai, eu não vou me intrometer, eu vou ficar quietinho. Olha, tem um lado positivo nisso, mas tem um lado negativo, onde você vê coisas acontecendo e você não toma iniciativa. Você vê necessidade de serviço e você não se move. Então, para o reino de Deus, gente, Deus gosta de trabalhar com gente oferecida. Não me leve a mal. Sabe aquelas pessoas chatas que estão se oferecendo para tudo? Que você fala assim, nossa, toda hora que eu estou agora, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Deus não tem problema com gente assim. Deus ama. Deus chama Isaías e fala assim, vamos bater um papo? Isaías, ei, tudo bem? Legal. Isaías, então, olha, eu estou olhando aí, sabe, tem um problema acontecendo, eu vou ter que enviar alguém. Quem será que eu enviaria? Só está Deus e Isaías conversando. Não sei. Preciso de enviar alguém. Isaías escuta. Oh! Olhou para um lado, para o outro. É eu mesmo. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Não é assim? Oferecido, Deus usa. Gente, não tem ninguém na Bíblia oferecido que Deus falou assim, não quero. Você fala assim, pastor, tem sim, você precisa ler mais a Bíblia. Tem uns caras que chegou para Jesus e falou, Senhor, deixa eu te seguir. Porém, eu vou primeiro enterrar minha mãe. Porém, eu vou. Porém, eu sou assim. Os oferecidos com os poréns, fica para trás aí. Porque quem põe a mão no arado não olha para trás. Deus não é contra a família, Deus não é contra enterrar pai, Deus não é contra nada disso. O problema que Deus é contra é ou você se entregue, se ofereça para Deus, ou não. Não, sabe? Eu quero, porém, eu preciso fazer isso também. Gente, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele vai te abençoar intensamente. Quando você semear o seu tempo, a sua vida, vai sobrar tempo. Quem semeia tempo, colhe o quê? Acho que vocês não acreditaram nisso, não. Ficou assim, será que colhe mesmo? Mas o relógio só tem a mesma tanto de hora. Como é que eu vou colher tempo? Eu acho que é mesmo esse negócio. Porque Deus não vai aumentar o tempo. Deus não vai aumentar o tempo, mas Ele diminui o que te dá problema, Ele diminui o que rouba seu tempo, Ele muda a sua vida e te dá mais qualidade de vida, que é ter mais tempo para viver. Então Ele pode não aumentar o relógio, e tem base bíblica para isso, de parar o sol, de adiantar o sol, mas não vou nem entrar nisso. Deus pode não mudar algo, mas Deus te dá capacidade, um entendimento, uma sabedoria, que você fazer uma coisa diferente, que você economiza 2 horas de algo que você fazia antes o dia todo. Te dá uma parceria, ou seja, quando você semeia tempo para Deus, você vai colher tempo. O que você semeia, você colhe. Deus vai abençoar você. Então, primeiro, peço que se ofereçam. Seja oferecido. No reino de Deus é assim, ó. Se você quer se conservar, trate de servir. É, eu vou me conservar, eu vou me preservar. Por isso eu nem quero misturar esse negócio da igreja aí, não, né? Porque se eu misturar esse negócio da igreja, vai ter que crer, né, Paulo? Pensa no lugar que tem crente, né, Paulo? É a igreja. Você já se deu conta que onde tem igreja tem crente? Não, sim ou não? Não, mas peraí, será que é a igreja que é o problema? Quando sua família se reúne, toda a família tem crente? Ah! Então não é só a igreja, é a sua família também? E quando está só você, sua mulher e seus filhos dentro de casa? Tem crente às vezes? Ah! Então não é a igreja que é o lugar de crente, é onde eu estou. Será que o problema não sou eu, meus irmãos, a gente que é ser humano? Então tem crente em todo lugar. Ah, não vou sentar para me preservar. Quem senta, água parada apodrece. E água parada gera zika. Se você não serve, você é uma zica, meu irmão. Uma dengue. Um problema. Então assim, não fica parado não. Faz isso não. Deus está chamando, sabe? Desafie as pessoas que estão paradas, ou talvez você está aqui com vontade de trabalhar, não está trabalhando aí, mas vai trabalhar, não fica parada. Segunda coisa, né? Ou seja, seja oferecido. Segunda coisa, tenha alegria de servir. Tenha alegria. Gente, que coisa. Olha, eu não sei vocês, mas quando eu vou no supermercado, que eu posso comprar, né? Vou fazer uma compra boa, ó, comprei uma picanha, comprei uma costela, comprei uma carne, um iogurte, né? Pô. Falar igual mineiro mesmo, o iogurte. Iogurte que a minha filha gosta, né? A pipoquinha que o outro gosta, eu fico tão feliz. Eu não era para ficar feliz, porque aquilo está fazendo um rombo nas minhas contas. Né? Quando eu vou pagar, cartão de crédito, eu vou passar o cartão. Meu Deus, cada vez que eu vou no supermercado nos Estados Unidos, hoje eu tô com susto, eu não sei se aqui está assim, mas. Antigamente a gente ia no supermercado com sei lá, 50, 100 dólares, você comprava tanta coisa. Hoje lá, você faz uma compra da família, qualquer comprinha 200 e tanto. Hã? Você tá doido? E ainda mais em casa, em casa mora 8 pessoas. 8 bocas comendo. É eu, minha esposa, 4 filhos, sou sogra, 2 cachorras.
3 galinhas.
3 galinhas. No fundo do quintal, isso tudo, e come a ração que só, mas enfim, então assim, aquilo era para me deixar triste, mas eu fico tão feliz, porque eu estou podendo servir, eu trabalho para isso, para servir os meus filhos, não é assim? Então quando você está na igreja, você tem que servir com alegria, quando você está no reino de Deus, tem gente que fala assim, não, eu vou fazer porque é para agradar, eu vou fazer, porque... não, para, olha, eu vou te falar uma coisa, eu acabei de ir para Moçambique agora, onde a nossa igreja sede, a igreja no Japão, eu particularmente, alguns empresários particularmente, botaram dinheiro nessa missão, e dinheiro gordo, nós fizemos algo muito lindo ali, na soma de tudo, né? E aí, eu fui achando que eu ia servi-los. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, quanto mais eu servia, mais eu me alegrava. Eu voltei entendendo que privilégio era ter ido lá. Eu nunca vi tanta pobreza assim na minha vida, eu nunca vi tanta miséria, eu nunca voltei tão feliz para casa. Foi as férias da nossa família esse ano, nós pagamos para essa férias, nós vamos tirar férias e isso servir. Gente, uma viagem missionária. Quando você serve, você entende a alegria, você é transformado. Porque o serviço não é fazer as coisas para as pessoas, é fazer com alegria, entender que o beneficiado é você. Ao olhar para você, Deus não vê apenas a sua vida, mas também vê a vida das outras pessoas a quem Ele quer alcançar. Então, Deus põe algo em você para abençoar outras pessoas. Eu vou adiantar aqui rapidamente, mas deixa eu só te falar algo. Deus quer que o barco da sua vida chegue lá em alto mar e alcance muitos. Muita gente, muito peixe. Mas, às vezes, o remo esquece a importância dele para que isso aconteça. Deus quer que você entre na sua canoinha, vai pescar lá na frente, ou que você entre no mar, vai pescar lá na frente, mas às vezes a vela, o remo, reclamam, porque em determinado momento é só eles que estão trabalhando. Tem um momento que todo mundo entra no barco, quem trabalha é só a vela. Está indo na direção dos cardumes. Tem momento que quem trabalha é só quem rema, é só o remo. Está indo na direção do peixe. Mas calma, vai chegar um momento que o remo para, a vela baixa, a rede é lançada, vem, aí, cheio, o remo volta a funcionar de novo, a vela volta a funcionar de novo, é todo mundo trabalhando junto, hoje uns trabalham mais do que os outros, amanhã é um outro momento, e isso é cíclico, então deixa isso acontecer. 99% dos fracassos ou dos fracassados, se eu posso assim dizer, os fracassos vêm de pessoas que têm o hábito de inventar desculpa e dizer assim, sabe, é muito peso sobre a minha vida. Se é muito peso, tudo bem, peça ajuda. Mas não adoeça o tempo ao ponto de sentar e não fazer nada. E para terminar, mesmo machucado ou decepcionado, Deus quer que você serve. E aqui eu vou tocar no algo controversial. Né? Bem controversial, porém, eu tenho base até pessoal para te falar. Tem momentos na sua vida que você fica machucado, ferido. Você passa uma crise pessoal, que você não fica bem. Eu vivi isso em 2007, no meu ministério, tendo que tratar de algumas coisas pessoais, erros meus, que eu tive que sentar, reestruturar minha vida, reestruturar minha visão, reestruturar minha família, me acertar com Deus em coisas que eu falei, meu Deus, eu não estou bem. Enfim, quando eu passei esse momento na minha vida, eu sentei, eu não estava bem. Graças a Deus pelos vice-presidentes que a gente tem, que são homens e mulheres de honra, assumiram e falaram, senta e tocaram a igreja. E nesse tempo, eu me dei conta que na minha igreja local eu precisava descansar. Mas, como filho de Deus, eu continuava servindo. E eu tive que servir. Todo momento que eu escolho para mim, para tirar para mim, não anula a minha identidade de filho de Deus. Eu estou de férias, eu encontro alguém em crise. Eu tenho que servir. Eu posso estar em férias no meu trabalho pastoral, mas eu sou cristão integralmente, aonde eu vou. Conta uma historinha para vocês rapidinho. Uma vez eu. Contar só para vocês, tá? Espalhar para a igreja não, tá bom? Só que vocês não têm segredo. Tô brincando. Uma vez eu tirei umas férias. Sabe quando você tira as férias com aquele tanto de criança, com tanto de gente, com tanto de gente, você gasta mais dinheiro do que você tinha intencionado? O cartão voltou assim gordinho, sabe? Assim, no negativo. Eu preciso atualizar isso aí. Falei, cara, vou demorar uns 8 meses para voltar esse dia. Falei, vou nada, vou matar isso rapidinho. Me inscrevi no aplicativo Uber, não sei se vocês conhecem o que é. Aqui tem. Me inscrevi no aplicativo Uber, virei motorista de Uber. Eu não durmo direito à noite. Eu tenho dificuldade de dormir, eu durmo pouco. Então a minha esposa, 10, 11 horas, ficava já querendo dormir. Eu falei, meu amor, vou fazer o Uber. Aí entrava, ficava dirigindo do lado pro outro, 3, 4, 5 horas da manhã. Paguei rapidinho a conta, voltei, nunca mais dirigi. Era aquilo ali, não tem tempo para isso, mas naquele momento eu tive que criar um tempo
do meu tempo para isso. Mas o interessante é que um dia peguei alguém, entrou no carro e me fez a pergunta que ninguém tinha me feito até então. Oi, tudo bem? Tudo bem? O que você faz durante o dia? Já era meia-noite, uma da manhã, por aí, 10, 11, eu já nem lembro. Tarde da noite. O que você faz durante o dia? Aí eu falei, pergunta interessante, né? Ninguém pergunta isso. Aí eu pensei de falar, eu trabalho com limpeza. Limpeza de gente encardida. Falei, eu não quero me entregar, seu pastor, né? Fiquei pensando assim. Aí pensei, não, eu trabalho com treinamento de liderança. Pensei, o que eu posso falar sem mentir, né? Assim, então, aí, vou falar a verdade, falei assim, isso tudo na minha mente, rapidamente, assim, eu sou pastor, já andando no carro, aí ele só olhou para mim assim, olhando o retrovisor, ele olhou para mim, jogou a cabeça para trás, assim, oh God, Deus, o que que o senhor quer de mim? What do you want from me? Eu olhei aqui e falei assim, hã? Aí ele começou a chorar, contar a história dele, recém-convertido, caiu, o pastor que ele estava falou para ele que ele cuspiu na cruz, pisou na cruz, amaldiçoou a cruz, que Jesus não aceitava mais ele, acabou com ele a teologia, porque ele voltou no pecado que ele tinha acabado de deixar, novo convertido. Aí eu ouvi aquilo tudo, tal, etc, comecei a ministrar para ele, dirigindo, falei assim, não, mas não é bem assim, filho, você caiu quantas vezes? Ele falou, só uma. Eu falei, olha, não me leve a mal, tem gente que se converte nunca mais, e tem gente que tem um processo. Acho que uma está até ok. Dá jogo. Agora vai, conserta. Por que você caiu? Vamos analisar. É a caminhada cristã. Tem gente que aceita Jesus, se converte e acabou, não é assim? E tem gente que tem um processo. Tem alguém aqui que teve um processo? Deixa eu ver. Jesus, olha aí, ó. E o rapaz lá, uma vez, o pastor falou para ele que ele cuspiu na cruz, pisou na cruz, quebrou a cruz. Enfim. E aí eu falando para ele, não, cara, onde você mora? É onde eu estou te levando agora? Ele falou, é. E cara, eu vou ver uma igreja boa, americana, perto de onde você mora, para você ir, não está certo. Aí cheguei na casa, gente, eu estou trabalhando, eu estou ali para levantar dinheiro para pagar minhas férias. Mas eu sou crente pastor, não, eu sou cristão. É. Como é que eu deixo um cara desse? E no ministro? Cheguei na casa dele, parei a corrida, falei assim, até aqui estava no relógio, você estava pagando, agora é de graça. Fiquei uma hora e meia ministrando com ele, orando por ele, não sei o que, por ele. A gente serve o tempo todo, mesmo na crise, mesmo no off, mesmo no momento. Você precisa sentar porque está cansado? Já fiz isso. Mas você não deixa de servir. Não tem esse negócio de vou ficar neutro por muito tempo. Dá uma semana, duas de descanso, diminui a minha carga, mas aí eu estou de volta, tá? Então, serve o tempo todo. E para terminar, como eu disse que era o último, mas nunca acredita no pastor quando ele fala que é o último. Nunca é verdade. Todo pastor fala assim, já estou terminando. Eu estou dando um exemplo para ensinar para vocês, entendeu? O pastor fala assim, vou terminar com esse ponto. Pode saber que vai adicionar mais um. Mas esse sim eu vou terminar. Sirva com comprometimento. O texto diz, dedicado ao serviço. Hebreus 12, 1 diz, dedicado ao serviço. Sabe, o reino da igreja, o reino de Deus, a igreja, o seu pastor, não estão precisando de voluntários. Eu vou ser honesto, essa palavra eu conheço, eu sei que ela está na moda e eu uso. Eu não vou falar contra, né? Quem falar isso está errado. Aqui a gente não quer voluntário, não, a gente quer voluntário. Mas para vocês que já se voluntariaram, deixa eu ir mais profundo. Não é só voluntário que a gente quer, a gente quer comprometimento. Voluntariado é se der eu faço, me voluntario. O compromisso é eu vou. Voluntariado é a galinha. Quando ela diz, eu vou participar do omelete, ela vai e traz o ovo e segue a vida dela. Comprometimento é o porco diz, está aqui o meu bico. Ele dá a vida. É. Você acha que Deus está querendo só o seu ovo? Ele quer o seu bacon. Ele quer o bacon. Ou ele é senhor de tudo na nossa vida, ou ele não é senhor de nada. Deus não aceita senhorio pela metade. Ou ele é nosso rei absoluto, ou ele é um rei que a gente serve só quando tem interesse.
É? Quer saber um exemplo de comprometimento? Não tem ninguém mais comprometido no mundo do que um vascaíno. É isso aí. Tem que ser muito comprometido para torcer pelo Vasco. Tem que dar assim, eu tenho compromisso. Às vezes eu tenho pena, eu falo, meu Deus, dá dó. Rapaz, escolhe um outro time, você parar de sofrer. Não, sou vascaíno. Isso é comprometimento. Tem outros que, quando o Palmeiras está bem, é todo mundo palmeirense. Quando o Ronaldinho estava no Galo, lá em Minas eu sou atleticano. Quando não sei o que, aquelas coisas, o Flamengo só contém isso, é o Corinthians, vai Corinthians. É? E tem outros comprometidos. Sofre, mas não deixa. Brincadeiras à parte, o reino de Deus é assim. Então seja comprometido a servir, sabe? Nem sempre a sua igreja vai estar ganhando o campeonato. A Home Church está passando um momento muito saudável, muito bom, que só vem crescendo na última década, só está melhorando, só está avançando. Gente, a gente está num momento muito bom, mas posso falar uma coisa? O reino de Deus é feito de momentos bons, as igrejas é feita de momentos bons e tem momentos de crise, momentos de dor, momentos de desentendimento, momentos de alguma... Então, assim, nós precisamos aprender a servir comprometido nos ups, nos downs, em cima, embaixo, é a gente ter uma aliança. Aliás, família é isso, a gente está junto porque deve. É. Obrigado pelo serviço de vocês, obrigado pelo trabalho de vocês, espero nesse momento ter podido contribuir um pouquinho com o coração servo de vocês, amém?
É interessante como as mensagens estão conectadas, né? Tudo que nós temos ouvido, vivido. Não sei se estão aqui no Gal, de Bia, que não tem. Né? Hoje o Isaac também, né? Eu sei que o Gustavo teve estrago no coração de vocês, tem sido bênção lá. Mas eu gostaria que você conectasse também com a gente, tá? Em outros lugares, né? Nosso YouTube está todas as mensagens lá. E é engraçado, estava pensando agora que a gente falou e começou a ministrar, como isso conectou com aquilo que o Fernando disse no domingo passado, sobre o estilo de vida eterno. Certo? E como isso se manifesta através da forma que nós nos relacionamos uns com os outros e com as pessoas que estão fora do nosso contexto, né? Do reino de Deus. Então, dá uma olhadinha com essa mensagem, é muito legal. Aquilo que a gente tem vivido em Gênesis também tem sido uma história de desafios e, ao mesmo tempo, dessa percepção de comprometimento com Deus. E nós precisamos entender isso. Como o pastor Marcelo disse, eu sou muito grato, gente, demais. Eu fiquei lembrando agora, o pastor Marcelo aqui ministrando, Suzuki, talvez sabe disso, a gente fazia reuniões assim com cooperadores, né, Suzuki? Tinha quatro pingados, né? Quando a gente começou aqui, né? Tinha quatro pessoas dedicadíssimas que estavam lá fazendo, tipo, pastor, eu faço isso, você faz aquilo, eu faço aquilo. E a gente juntava e fazia acontecer os eventos, fazendo 4, 5, 6 no máximo. Aí a gente tinha 20, 30. Né? E hoje a gente tem uma equipe que trabalha em cada igreja local, que abençoa, que é comprometida, que toda semana, domingo após domingo, evento após evento, pequeno grupo a cada pequeno grupo, tem esse comprometimento e tem vivido isso, nós temos visto o reino de Deus se manifestar aqui, tá? Você é parte disso, que nós possamos viver tudo isso que foi ministrado aqui, sermos uma igreja de servos. É isso que realmente conta, porque essa é a verdadeira imitação de Cristo. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e ser feito. É isso? Dar a sua vida em resgate de Deus. Então nós precisamos entender essa linguagem e fazer isso sem peso, mas com alegria no coração. Porque é esses que Deus recompensa. São aqueles que fazem pela motivação correta, do jeito certo. Não por ganho próprio, não por benefício próprio, mas fazem porque entendem o Pai que tem e manifestam as suas virtudes como filhos, a plena identidade. Amém, queridos? Bom.